Bem-vindos, amigos do Café com Velocidade. Nós chegamos para mais uma edição desse podcast que hoje não tem Fórmula 1 para a gente comentar, mas tem outros assuntos muito bacanas, como a Fórmula Indy, a Indy Lights, o Gran, que são as categorias já especialidade do Thiago, tem a Fórmula 3 Sul-Americana, ou seja, a gente tem um programa cheio de informação, cheio de corridas que aconteceram nesse fim de semana. Enquanto a Fórmula 1 está de férias, a gente segue aqui divulgando outras categorias para vocês. Boa noite, Thiago. O que que a gente vai falar dessa vez? Fim de semana cheio de corridas, né?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Pois é, fim de semana são todos carregados de corrida. É uma pena que esse próximo vai ser, eu acho, o mais pobre do ano em corridas. Vão ser bem poucas. E muito devido às férias europeias. Esse fim de semana, por exemplo, a gente não teve nenhuma competição assim na Europa de grande porte. Ficou basicamente tudo aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. E vamos começar falando da Fórmula Indy. Eu sei que você assistiu aí, a Bandeirantes passou. O que você achou da corrida, brasileiros, o Dixon?
Então, a Fórmula Indy, você sabe que a Band começou a passar quando já estava na volta 88. E eu crente de que ela ia passar a corrida inteira. Então, eu cheguei, liguei a televisão, falei: olha, vamos sentar que agora vai começar a Fórmula Indy. Quando eu vi, já estava em bandeira amarela. Então, o que eu vou falar é dessa parte da volta 88 para frente. Foi uma corrida muito interessante. Os brasileiros, eles participaram muito bem. Mas esse Scott Dixon, ninguém para esse homem. Ele foi ameaçado pelo Marco Andretti, perdeu a liderança. Aí o Hélio Castro Neves chegou, o Vitor Meira. Só que no fim ele sempre ganha. Conta por que que ele conseguiu ganhar, porque essa foi uma fórmula mágica.
Eu assisti desde o começo. No começo ele sofreu bastante pressão do Vitor Meira, que acompanhou de perto, ameaçou várias vezes a ultrapassar. Mas primeiro tem o fato da Ganassi, que está um carro bem superior aos outros. A Penske até esboçou uma reação aí nas duas, três últimas corridas. Mas o Scott Dixon está bem melhor mesmo. E não pode falar que é só o carro, porque o companheiro dele, o inglês Dan Weldon, não estava nada bem. Aliás, chegaram até a cogitar que o Tony Canaan ia entrar no lugar dele pro ano que vem, mas o Tony acabou renovando com a Andretti Green. E o Dixon, além de ter sorte, é muito bom e tem um carro muito bom. Para quem não acompanhou, um tanque de combustível lá dava para fazer em torno de 50 voltas. E faltando 60, 65 voltas para acabar a corrida, teve uma bandeira amarela, porque a Milka Duna, a venezuelana, bateu. E aí todo mundo parou nos boxes, mas não seria suficiente o combustível. E aí todo mundo começou a andar forte, só que o Elinho Castro Neves, que não estava com bom desempenho brasileiro, ele começou a economizar. Ele falou assim: vai ter que dar esse combustível. E aí, faltando 5, 4 voltas para acabar a corrida, todo mundo entrou para fazer o reabastecimento, o splash and go, e o Elinho ficou na pista e foi para a primeira posição. E aí o Scott Dixon estava com um carro muito mais rápido, veio tirando a distância, e na última curva, na última volta, ele passou o brasileiro e venceu a corrida. E foi uma pena pro brasileiro.
Não, com certeza. São aquelas corridas que você assiste e pensa assim: eu não acredito que isso aconteceu. Mas foi bem visível, assim, se fosse uma voltinha a menos, ele não teria passado. Mas como no automobilismo é aquela história que sempre alguém fica com azar, ele conseguiu ultrapassar e, assim, passou batido, né? Ninguém. O Castro Neves nem viu o Scott Dixon passar. Passou, já abriu meia volta, assim, de distância e ganhou a prova. E o mais legal foi acompanhar a entrevista do Castro Neves depois, ele dando risada, dizendo: ah, mas essas coisas acontecem mesmo, não tem jeito. Lógico que eu queria ficar com o primeiro lugar, é ruim perder assim, né, tão pertinho. Mas, pô, meu engenheiro tá de parabéns, porque eu tava em 12º e eu consegui chegar em segundo, ou seja, só por causa de uma estratégia de pit stop ele ganhou 10 posições. Então também não tem que jogar fora só porque ele chegou em segundo. E com isso ele também continua na disputa pelo título, assim, bem remotamente, mas continua lá firme e forte no segundo lugar, já abrindo uma boa distância do Dan Weldon.
Ele deu até bastante risada nessa entrevista dele, falando que o segundo lugar é o lugar dele. Porque é incrível o número de segundos lugares dele. Se não me engano, foram 8 segundos lugares nesse ano. Eu juro que eu esqueci aqui, mas assim, é incrível o tanto de segundos lugares que o Elinho teve esse ano, e por isso que ele tá com essa boa colocação no campeonato. E outra coisa que eu ia falar é sobre o Dixon. Ele perdeu o título dele o ano passado da mesma forma. Na última curva, na última volta, ele teve pane seca e o Dario Franchitti passou ele e foi campeão. Até então o Dixon ia ser campeão. E esse ano, sinceramente, eu acho que nada vai tirar o título dele. Faltam apenas 3 etapas pro fim. E ele tá com muitos pontos na frente. Aliás, falar em pontos, você poderia passar a classificação pra gente?
Claro, então. Massacrando em primeiro lugar o Scott Dixon, 558 pontos. E em segundo lugar, até obviamente pela grande, pelo número de vezes que ele subiu ao pódio também em segundo lugar, o Hélio Castro Neves com 480. Em terceiro, Dan Weldon com 420. E em quarto, o Tony Canaan com 411. Ou seja, eu acho que o mais provável que pode acontecer é o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan brigarem aí por uma dobradinha no segundo e terceiro lugar. Mas o Scott Dixon tá imbatível, assim. Eu acho que poucas vezes a gente viu uma equipe tão competitiva com um piloto assim na Indy, que é uma coisa que a gente não tá tão acostumado a ver. Mas esse ano o domínio não tem como negar, tá muito, muito grande.
É, e o Tony Canaan é incrível, não sei o que tá acontecendo com ele, porque ele caiu bastante nas últimas 3, 4 etapas. E às vezes a gente vê algum piloto da André Tigrinha andando bem. A gente já viu o Hideki Mouton andando bem, o Marco Andretti andou bem agora. E tá certo que o Tony Canaan parece que ele bateu nos treinos e tava com o carro reserva. Mas já tem umas 3, 4 corridas que o Tony não tá nada bem. É estranho, não sei se é motivação, o que que é, porque tem outros pilotos da mesma equipe andando bem. O que que você achou do desempenho do Tony?
É, eu acho que como faltam 3 provas só pro fim do campeonato, ele já viu que não vai dar pra brigar pelo título, acho que ele acabou dando uma desanimada, e também com a renovação do contrato com a Andretti Green, ele já fica um pouco mais acomodado, querendo ou não, né? Claro, ele vai brigar por vitórias e tal, mas ele sabe que já não é tudo aquilo, né? Inclusive ele disse que foi uma prova bem difícil, que ele sofreu bastante nessa corrida, então talvez ele tenha enfrentado problemas no carro mesmo, que a gente não saiba tanto, né? Então ele disse que a equipe trabalhou bastante, que eles ficaram um pouco mais competitivos, mas ainda não era aquilo que eles esperavam, um 8º lugar. Então eu acho que esse ano ele já não briga muito mais por um título, no máximo pela 3ª posição ali, pra sair bem ainda. Mas pro ano que vem, né, vamos ver se ele volta com tudo aí em cima pra brigar mesmo por um título, porque, poxa, faz tanto tempo que a gente não vê os brasileiros dando bem assim na Fórmula Indy, que seria bacana eles voltarem a dominar pelo menos um pouquinho.
E só para terminar então com o assunto da Fórmula Indy, eu vou dar a classificação dos pilotos aqui, dos outros brasileiros, coitado, né, para não passar batido. O Vitor Meira, ele terminou em 4º lugar, o Tony Canaan em 8º, o Bruno Junqueira em 14º, o Jaime Câmara, goiano, em 16º, o Mário Moraes em 17º, e o Henrique Bernoulli acabou abandonando e não terminou a corrida. Bem, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar da Fórmula Indy?
A única coisa que eu tenho para acrescentar é que eu fico triste que só faltam 3 etapas para terminar o campeonato, porque a gente ainda está em agosto e é uma categoria muito bacana, mas fazer o quê, né? Não tem jeito. Bom, já na Indy Light, fim de semana não foi nada bom para os brasileiros. Os 2 que largaram nas primeiras posições não tiveram bons resultados. A nossa querida Bia Figueiredo acabou se envolvendo num acidente que deixou ela lá atrás, lá em 16º. E o Rafael Matos, que depois de largar na pole, ele teve uma atuação bem apagadinha e acabou chegando em 5º. E enquanto isso, o Richard Antinucci acabou em 3º e acabou abrindo mais também na liderança. Ou seja, tá ficando difícil para os brasileiros. Thiago, o que você tem que falar sobre essa prova? Você que acompanha sempre pelos sites da Indy, incentiva todo mundo a acessar.
É, foi isso que você falou mesmo. Essa corrida, ela foi bem caracterizada pelas bandeiras amarelas. Foram vários acidentes e assim, eu não contei, mas eu acho que deve ter sido metade da corrida em bandeira amarela e metade em bandeira verde. Mas assim, não é querendo assustar as pessoas, é muito legal a corrida, essa foi uma exceção. E é o que você falou, dá pra assistir pelo site. É www.indycar.com/pro de Pro Series. E lá tem tem um vídeo muito legal, o áudio é inglês, mas tem toda uma telemetria. É bem legal de assistir. A Bia largou até bem, ela pulou na frente do Rafael Matos, foi pra liderança da prova. Ela que largou em 2º lugar. Ela acabou até. Aí depois ela caiu, perdeu algumas posições, caiu pra 4º lugar. E tava fazendo uma boa corrida. Só que aí ela se envolveu no acidente com o JR Wildebrandt e rodou, foi pra grama. e voltou duas voltas atrás dos líderes, ainda continuou na corrida, mas não fez muita coisa. E o Rafael Matos, não sei se ele estava com problema, o que, que foi, ele que largou na pole, mas e caiu para quinto, sexto, e ele ficou. Fez uma corrida bem discreta, não atacou ninguém, mas também conseguiu manter uma boa distância para quem vinha atrás. Terminou numa boa posição, se você contar que faltam ainda três etapas, ele não está assim tão longe do líder do campeonato, que é o Antinucci, mas a Bia, na minha opinião, ela deu adeus à briga. É uma pena, seria fantástico, talvez ela conseguisse o título na primeira etapa dela, mas não deu. E falando em pontos aí, você podia passar a classificação pra gente?
Bom, já que você falou que o Antinucci tá na frente, ele tem 408 pontos e tá super apertado com o Rafael Matos, que tem 404, ou seja, o brasileiro tem total chance de vencer essa categoria e a gente vai torcer bastante para que isso aconteça. Em terceiro e quarto vem empatados o Battistini e o Ariri Andark Jr., ambos com 351 pontos. E um pouco na dianteira vem a Bia Figueiredo com 346 na quinta posição. Mas mesmo assim, eu acho que ela fez uma temporada de estreia muito boa. E no ano que vem, acho que se ela continuar disputando na Indy Lights, ela tem tudo para se sagrar campeã. E quem sabe já pular direto para a Indy Pro, disputar lá com a Danica Patrick, com a Milka Duno. A Sarah Fischer nem tanto, porque ela é meio ruinzinha, né? Mas com as outras meninas lá, acho que ela arrepia pra cima delas, hein?
É, você foi até bondosa com a Milka Duno, colocando ela também no grupo das boas corredoras, mas tudo bem. A Bia brigar com a Danica, que a Milka e a Sarah são muito fracas.
Nesse fim de semana, a gente também teve a disputa do Graham. Thiago, fala pra gente um pouco como é que foi o desempenho dos brasileiros, já que tem muitos nessa categoria, como o Zonta, o Negri, o Fittipaldi. O que eles fizeram de bom por lá?
Bem, os brasileiros não foram muito bem. Acho que eu estou repetindo até demais isso hoje, né? Toda categoria que a gente passa é a mesma coisa, os brasileiros não foram bem. Acho que é devido ao clima das Olimpíadas, que os brasileiros chegam lá, passam vergonha, no automobilismo resolveram fazer a mesma coisa. O Osvaldo Negri foi o melhor colocação no grid, largou em sexto, mas em compensação foi o pior dos três na corrida. Chegou apenas na oitava posição. O Zonta foi o melhor, chegou em quinto. Mas a melhor corrida mesmo foi do Christian Fittipaldi, que apesar de ter largado na oitava posição, chegou a andar entre os líderes, passou várias pessoas, vários pilotos. Mas ele teve um problema com o pneu, teve que fazer uma parada prematura, e aí estragou toda a estratégia dele. E não conseguiu chegar numa sexta posição, não foi nada mal. A vitória foi com o Brian Fricelli e o Mark Winks. Porque lá eles correm dupla, mais ou menos como na GT3 aqui no Brasil. Mas igual na Fórmula Indy, que o título já é do Scott Dixon, lá a vitória já é do Memo Rojas e do Scott Pruitt. Então disparado na frente, é impossível alguém chegar neles. E é uma corrida bem legal. E recomendo a todos aí que tem Speed Channel começar a acompanhar a Grenan.
Nesse fim de semana também aconteceu a Fórmula 3 Sul-Americana, que geralmente acontece aqui em Interlagos. Até fui ver uma etapa esse ano, bem no comecinho, mas dessa vez aconteceu na Argentina, e também com a estreia de dois pilotos desse país, que é o Falasque e o Crovo. Esse era um fato que não acontecia desde julho de 2005, ou seja, quem sabe agora a categoria volte a se reerguer um pouquinho, com a entrada de novos pilotos, realmente fique sul-americana, né? Não só com brasileiros disputando. Thiago, com certeza você deve ter assistido essa prova, porque você não sai da televisão no fim de semana. E esses argentinos, eles fizeram alguma coisa ou eles são bem fraquinhos perto dos nossos brasileiros?
O Guido Falaschi é muito bom pelo que ele apresentou. Ele chegou até a liderar um dos treinos livres na sexta-feira. E na primeira corrida ele ia ganhar, ele estava liderando até a última volta, quando ele foi ultrapassado pelo Nelson Merlo, e aí ele ficou com a segunda posição. O Nelson Merlo, que está na briga direta pelo título aí, com os dois pilotos da Cesário, e só dá Cesário na Fórmula 3 Sul-Americana, porque é incrível, igual na Stock Car só dá os carros da Andrea Mateis, na Fórmula 3 Sul-Americana só dá os carros da Cesário. E aí o Nelson Merlo chegou e bolou tudo. E o Denis Navarro chegou na terceira posição. E aí na segunda corrida o Nelson Merlo venceu novamente, aí ele embolou tudo na briga pelo título. O Pedro Nunes, que é o líder do campeonato, chegou em segundo com o Denis Navarro na terceira posição. E o argentino lá, o Falasque, que chegou em quarto. mostrando sim que ele tá bem no, na fita e que, agora que deram espaço pros argentinos, que segura os bichos que eles vêm com, pra dar trabalho pros brasileiros. E passando rapidamente na classificação do campeonato, o Pedro Henrique, o Pedro, que é o Pedro Nunes, é, ele tem 67 pontos. O Nelson Merlo, que venceu as duas, foi para 66, apenas um ponto atrás. E o Denis Navarro com 60. São os três que brigam aí pelo título. É, a Race TV transmite essas corridas, então vale muito a pena acompanhar aí, eu recomendo. E às vezes, quem mora em São Paulo aí, também vai para Curitiba, essa Fórmula 3. Pena da, prestigiar a categoria e ir até o autódromo.
Bom, nesse fim de semana também aconteceu em Interlagos mais uma etapa da Maserati, que é uma categoria super charmosa, e como já virou tradição, a Race TV transmitiu a corrida. Aliás, eu vou aproveitar aqui para falar também um pouquinho mais sobre a Race TV, porque tem muita gente que ainda não conhece. É uma emissora de televisão só de automobilismo e só na internet. Então ela transmite categorias super legais, como a Stock Junior, a Porsche, a GT3, que são categorias que a gente vê que não são transmitidas pela TV aberta, e você só acessar racetv.com.br tem acesso a todas essas provas, é, comentários ao vivo. Se você também quiser mandar sua mensagem, eles respondem no ar. Aliás, a galera da RaceTV é muito bacana, então vale a pena aí acompanhar e prestigiar um pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre como é que foi essa prova. Então, Thiago, eu jogo essa bola para você agora.
É, a Maserati são duas corridas, são duas etapas por fim de semana. E lá eles também tinham um líder isolado, assim. Vamos usar novamente o exemplo, o Scott Dixon. E o Scott Dixon no Maserati seria o Cesar Uriani. E só que nesse fim de semana ele não foi muito bem, diferentemente do Scott Dixon. E quem acabou ganhando aí as duas corridas foi o Rafael Derani, que é o que luta diretamente com ele pelo título. Na última corrida, aliás, na segunda corrida, o Cesar Uriani acabou rodando e chegou muito mal. E o Derani tirou aí bastante pontos na briga pelo título. E é uma categoria muito legal, Maserati. São carros muito bonitos, e ali é competição e é disputa, volta a volta. Eu recomendo todo mundo assistir. E aí, reforçando o que a Bárbara falou, é só entrar na Race TV, se cadastrar lá para receber o boletim e todo fim de semana do que vai rolar. É, eles transmitem também a Porsche, que tem o comentário do Pandini ao vivo, Pandini que participou no último café com velocidade com a gente. É isso aí, a dica é essa, Race TV. É, www.racetv.com.br. Acessem lá, se cadastrem, porque vale a pena.
Bom, agora a gente vai comentar um pouco do American Le Mans Series, outra categoria que o Thiago acompanha toda a prova, e a gente tem a participação do Gil de Ferran e do Jaime Melo. Thiago, explica pra gente um pouco mais sobre essa categoria e o desempenho dos brasileiros.
É uma categoria bem interessante, eu acho que a gente já falou um pouco dela em outros podcasts, mas né, nunca é demais falar. É, ela tem quatro categorias, aliás, ao mesmo tempo na pista. São dois de protótipos e dois de carros de rua mesmo, são os GTs. E a gente tem dois brasileiros lá, a gente tinha três, mas o Christian Fittipaldi foi meio que demitido da equipe Andretti Green. E aí sobrou o Jaime Melo e o Gil de Ferran. O Gil de Ferran que corre na P2, que são os protótipos, são aqueles carros meio esquisitinhos assim. E o Jaime Melo, que já eram carros normais, corre de Ferrari. E o Gil de Ferran não teve muita sorte, ele que é o dono da equipe também, corre em parceria com o Simon Pagenaud. E bem no começo da corrida, assim, como os carros de protótipo são mais rápidos do que os de GT, eles passam facilmente, assim, parece até brincadeira. E eu acho que o Gil passou um e achou que já tinha passado, e não tinha passado totalmente. A hora que ele foi voltar pro traçado, ele bateu no carro e acabou rodando, saiu da pista, perdeu várias posições, várias voltas, e aí teve um desempenho totalmente apagado. O Jaime Melo, pelo contrário, ele corre em parceria com o Mika Salo. O Mika Salo, que todos se lembram, foi quem substituiu o Schumacher na Ferrari. Tinha que falar do Schumacher, né? Ele substituiu o Schumacher na Ferrari em 99, quando o Schumacher quebrou a perna, andou de Fórmula 1 e agora está correndo lá na América Le Mans. E aí eles estavam liderando, assim, nas últimas voltas, o Mika Salo, que estava dirigindo, porque lá eles correm em dupla, ele foi ultrapassar o retardatário, que aliás era companheiro de equipe deles, e ele acabou se atrapalhando e rodou, e perdeu várias posições, chegou apenas em quinto lugar. Foi uma vitória aí brasileira que escapou no finalzinho. Mas é outra corrida bem legal de se assistir, um pouco confusa no começo, mas é legal. E recomendo a todos e esperamos que o Jules Ferrand tenha mais sorte aí na próxima etapa.
E agora a gente vai falar da NASCAR, que é a disparada categoria preferida do Thiago, que imita um pouco a Stock Car. Imita não, né? Na verdade, é a Stock Car que imita a NASCAR. E a gente vai falar de categorias, a Nationwide e a Sprint, que correram nesse fim de semana no circuito misto, o que não acontece muito por lá. Assim como na Fórmula Indy, geralmente eles correm em ovais. E sempre que tem corridas em circuitos mistos, eles especulam muito sobre o desempenho do Montoya, né, que já correu em vários circuitos assim na Fórmula 1, e de pilotos que eram da Indy também, como o Frank Kitt e o Sam Hornish Jr., que no ano passado, inclusive, abandonou a categoria para ir para lá. Então, eles fizeram um bom trabalho, como é que foi essa corrida? Foi tumultuada, foi tranquila?
Bem, vamos começar falando da Nationwide, que é a categoria base. O destaque total foi o Marcus Ambrose, que é um australiano que está fazendo um baita de um sucesso lá nos Estados Unidos agora. Inclusive até chegou bem na Sprint Cup também, que é a principal. E venceu a corrida na Nationwide, Marcus Ambrose. E na Nationwide a gente teve vários pilotos correndo, que são da Sprint, correndo, porque lá eles fazem essas maratonas duplas, fazem algumas participações especiais. E o Kyle Busch, que é a grande sensação, chegou em segundo lugar, foi uma corrida bem legal. E aí chegou a Sprint no domingo, e é a mesma coisa, sempre que tem corrida em misto, o Speed, que eu acho que transmite para toda a América Latina, só fala em Montoya, 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 porque é a esperança de todo mundo. E até que ele fez uma boa corrida, ele sempre se dá bem mesmo nos mistos, e ele chegou em quarto lugar. A gente teve um baita de um acidente no finalzinho, que eles chamam de Big One. Sempre que tem mais, que acho que são mais de 5 carros batendo ao mesmo tempo, é o Big One que acontece. E o Montoya fez uma boa corrida, e o Marcus Ambrose também chegou em terceiro. E o Kyle Busch venceu a corrida mais uma, a oitava dele no ano. E esse ano não tem pra ninguém. Campeão, anota aí, campeão da NASCAR vai ser o Kyle Busch. E é um cara que corre pela Toyota, e tá se especulando que a Toyota, a Fórmula 1, vai levar ele pra treinar lá. E vamos ver o que vai dar, esperar pra ver. Não sei se vai dar muito certo, mas vamos esperar pra ver o que acontece. E é isso, a NASCAR corre esse fim de semana de novo. Acho que não tem mais nada a falar no podcast. Você tem mais algum destaque, alguma outra categoria pra falar?
Na verdade, eu não quero falar de uma categoria, eu quero falar de um certo blogueiro aí que andou participando de um podcast, respondendo perguntas sobre Fórmula 1. Você sabe quem que foi esse doido aí?
Ah, é um cara que não tem nada na cabeça, tava já com boa pontuação e resolveu arriscar tudo.
Bom, explicando um pouco essa história, o Thiago, ele participou de um podcast do... Na verdade, um programa, né? Do Felipe Mota, da Rádio Jovem Pan. E é uma competição. Então, quem faz mais pontos no fim do ano ganha um boné autografado do Felipe Massa. Um boné da Ferrari e tal. Coisa que todo mundo quer. Acho que até eu vou me inscrever nessa. E ele tava indo super bem. Fez a pontuação mais alta do ano todo. Só que aí ele resolveu arriscar. E quem que te pregou uma peça? Que piloto que foi?
Ah, o Zacarias. Conhece o Zacarias?
Eu conheço, viu? Pior que é bem parecido o Felipe Massa com o Zacarias.
Explica aí pro pessoal, então, qual foi a minha desgraça.
Então, ele resolveu arriscar. E aí disse assim: não, vou pra pergunta master e tudo mais. E a pergunta foi: o Felipe Massa, ele é garoto propaganda, né? De qual marca, de qual escuderia e qual equipe, né? Da Fórmula Truck. E aí ele pensou e mandou uma concorrente, que é a Ford.
Deixa eu me explicar, então. Eu me confundi um pouco, porque ele falou qual equipe. Eu sei que a Iveco são os caminhões da Ferrari, a gente vê nos circuitos, mas aí quando ele perguntou, eu me confundi todo. Comecei a pensar aqui, e aí acabei mandando um Ford, que foi vergonhoso. Mas vamos deixar esse assunto pra lá, vai. Vai, eu não sei se você tem alguma coisa pra concluir.
Não, eu contei pra... Tava conversando aqui antes da gravação do programa, e eu contei que o primeiro nome que me veio na cabeça foi Bridgestone, só que Bridgestone também não tem nada a ver com uma equipe, então era capaz de eu passar pela mesma vergonha. E a minha seria muito maior, né? Porque tecnicamente eu tenho a obrigação de saber tudo do Felipe Massa, apesar de estar longe disso. Mas que ia ser engraçado ir.
Sim, exatamente. Só pra gente fechar então esse podcast, número 32, vou passar o calendário do fim de semana. E vai ser o fim de semana mais pobre de todos de automobilismo no ano. Quase não vai ter nada. Basicamente vai ser as duas NASCAR, que sempre tem, ainda bem que existe NASCAR pra salvar o mundo, que é a Nationwide no sábado e a Sprint Cup no domingo. A gente vai ter também a Fórmula 3 britânica e MotoGP. Case Stoner e Valentino Rossi novamente duelando nas pistas, depois da última corrida lá nos Estados Unidos que eles se pegaram. Acho que vale bem a pena acompanhar. E é isso, você tem alguma coisa a falar, despedir?
Eu só tenho que concordar com você sobre essa etapa da MotoGP, que com certeza vai ser bem bacana. Então, para todo mundo ficar de olho, que mesmo sem Fórmula 1, enquanto o pessoal aproveita as férias de verão, a gente continua firme e forte aqui, sempre com uma edição semanal do Café com Velocidade e com algumas surpresas para as próximas edições, que a gente não vai comentar, só deixar vocês na curiosidade. Então, já me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse programa, de todos os outros também, e até a próxima.
Obrigado a todos, espero também que vocês tenham gostado. Eu sei que não é a característica da galera, a galera curte mais Fórmula 1, mas é pra vocês ficarem ligados o que tá acontecendo aí pelo mundo. E resumindo o podcast de hoje, entrem no site da Race TV e que se cadastrem lá, porque vale a pena. E vocês vão estar contribuindo também para o automobilismo nacional. E é isso, um abraço a todos, tchau.